No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Professor, minha bússola guia, orienta a razão. Meu caderno de caligrafia, caminhando vou, recolhendo as pedras, dá-me rumo, mentor, abra as portas, minha chave mestra, minha chave mestra.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor, que é o assunto do Observatório do Terceiro Setor. Nós começamos o programa de hoje com uma péssima notícia. O Brasil é o país que menos valoriza o professor. De acordo com o estudo global Teacher Status de 2018, realizado pela Walker Foundation, o Brasil ocupa a última posição entre 35 países em referência à valorização do professor. Hoje vamos falar, como disse, do professor e do ensino no Brasil. Tenho comigo três importantes professores. Frank Valverde, co-apresentador do programa.
Boa tarde, boa tarde, Joel. Frank. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Eu acho que essa desvalorização do professor mostra um pouco da situação que o país vive hoje, né? Se o professor tivesse sido valorizado durante décadas, hoje nós estaríamos num outro patamar, com certeza.
Ao fundo, nós estamos ouvindo o Teatro Mágico Presente, uma homenagem aos professores.
A janela, o retrato, o avião que vai partir. A janela, o retrato, o avião.
Muito bem. Como falei, dois importantes convidados eu tenho hoje. É a Irene Reis dos Santos, educadora do CORE, a comunidade reinventando a educação, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Irene, que prazer recebê-la.
Boa tarde, é uma delícia estar aqui sempre. Boa tarde a todos.
Muito bem, Irene, a gente sempre ouve você, as suas reflexões a respeito de educação, que acrescenta muito de conteúdo no Observatório. E eu queria fazer esse registro público. Você é uma das nossas melhores colunistas.
É uma grande oportunidade fazer isso junto com vocês e aprendendo cada semana com os temas que a gente coloca aqui na pauta, Joel. Obrigada. Só posso agradecer por essa oportunidade e tantas outras que você me abre.
O nosso outro convidado é o Brás Rodrigues Nogueira, educador de Heliópolis.
Bom, Joel, uma alegria.
Seja bem-vindo,
Joel. Estar aqui com você, com o Frank, com a Irene e... continuo a sonhar que a educação é o que nós temos para transformar o nosso país numa verdadeira nação.
Muito bem, reconhecendo o seu sonho, eu quero começar o programa com uma provocação aos dois. Muito jovem, eu li Sociedade Sem Escolas, do Ivan Illich. É o momento de a gente acabar com as escolas e reinventar aquilo que a gente entende por escola nos dias de hoje?
Eu acho que o mais grave hoje dentro das escolas é que, tradicionalmente, o professor se coloca como o centro e, na realidade, o foco tem que ser o aluno. E quando a gente diz que o foco tem que ser o aluno, a gente não está desvalorizando o professor, muito pelo contrário, a gente está valorizando muito mais. E se o professor conseguir ter uma escuta apurada, logicamente ele vai ajudar esse aluno, porque ele vai ter acesso ao aluno real e concreto e vai ajudar a comunidade desse aluno se transformar.
Irene, seguindo o raciocínio do Brás, a escola é um meio, não um fim, e ela se afastou da comunidade ou nunca teve contato com a comunidade. Como reinventar a escola nesta perspectiva?
Então, e aí eu pego o gancho do que o Brás estava falando, né? O Brás fala assim, o foco tem que ser o aluno, né? Nessa escola reinventada que a gente quer. Na verdade, dentro da CORE, dentro da comunidade reinventando a educação, a gente parte do princípio de que o foco deve estar nas relações. Então, se a gente começa a pensar a escola como o cenário ideal para que o professor se relacione com o seu estudante, para que o estudante devolva, também crie laços, vínculos com esse educador, com os demais companheiros, com os demais colegas e com a comunidade, a gente resolve tudo. Então, dentro da Core é o nosso foco, nós existimos para fortalecer a juventude, fortalecer o educador, criando relações, integrando a escola com a comunidade. Tanto a escola pública quanto a privada vivem numa bolha. Então, parte-se um pouco da ideia de que eu vou tirar o aluno da sociedade, da sua casa, eu vou levar para a escola, ponho nessa bolinha e depois eu devolvo para a sociedade. Ora, como eu posso esperar desse estudante que ele seja participativo se ele não teve nenhuma possibilidade de participação enquanto esteve nessa bolha? Se você vai a escolas, grandes escolas privadas de São Paulo, você observa que também é uma carência da pública. Não há uma leitura de território. Então, a gente deveria começar as relações em educação por uma leitura de território. O que quer dizer isso? Esse estudante dessa escola, pública ou privada, ele precisa saber o que, que tem no entorno. Há empresas no teu entorno? Há outras associações com quem a gente pode dialogar? É só dentro da escola que a gente pode aprender ou há outros espaços educadores? O Brás tem uma experiência incrível do bairro do Heliópolis como um bairro educador, que é o estudante aprende não só na sala de aula, né? Ele tem a oportunidade de aprender no diálogo, na relação, no contato com outras instâncias, não é isso?
É, logicamente é isso. Então, eu acho que a escola, se fez uma pergunta, será que a escola já esteve junto com a comunidade e se afastou? Eu acho que a gente precisa de atividades. As equipes das escolas técnicas têm que propor para os professores atividades, ações, para que eles se aproximem da comunidade cada vez mais. Então, por exemplo, coisa simples é uma forma de se aproximar da comunidade. Lá, quando eu cheguei na escola Presidente Campos Salles, eu chamei duas lideranças comunitárias, que era tida como as principais, para elas irem contar a história deles. E depois que eles contaram a história, a gente pegava todo o grupo de professor e ia para a comunidade visitar. E numa visita, quando a gente passou em cima, tinha barracos em cima do córrego, e uma aluna viu a professora que morava num barraco desse e que saiu da casa gritando: "Professora, professora!" E foi lá, pegou a mão da professora, levou dentro da casa dela. A gente olhava, via entre as tábuas, o esgoto passava, entendeu? E aí, quando chegamos na escola, foi dado um espaço para os professores, em poucas palavras, dizer o que eles sentiram, o que eles observaram. E a professora falou: "Olha, gente", chorando ela falou, "eu trabalho nessa escola há 19 anos, eu nunca imaginei que uma aluna minha vivesse numas condições dessa."
Ou seja, estreitar a relação da escola à comunidade. Ou melhor, que a escola seja extensão do que é a comunidade.
Que é.
Muito bem, quero convidar você a fazer perguntas no programa de hoje, né, Frank?
É verdade. O Observatório do Terceiro Setor é um espaço democrático. E você, ouvinte, você, internauta, pode participar e dar a sua opinião também. Escreva para cá ou ligue. Você tem as seguintes formas para se comunicar conosco. Envie perguntas pelo WhatsApp 11 950 77 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E se você preferir, também pode se comunicar através do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Nós já temos aqui alguns comentários, olha só. A Márcia Ameriô, ela diz assim: "Tenho a sorte de conhecer esses dois grandes professores, Irene e Brás. Sorte a minha."
Como é o nome dela? Márcia?
Márcia Ameriô.
Você que está nos acompanhando, sempre tem um histórico do professor preferido. Todos nós temos isso, né, na nossa memória
emotiva.
Desde crianças até agora, de criança até agora, sempre tivemos um professor que fez a diferença e nos ajudou a enxergar o mundo de uma maneira melhor. Se você, como a Márcia, tem essa experiência, que eu acredito que tenha, mande seu comentário, o Frank vai ler, tá bom?
Maravilha, estamos aguardando.
A Márcia Ameriô é uma educadora gigante, ela é nossa jornalista na Core, responsável por toda a nossa comunicação, já teve contato com grandes educadores também, a gente aprende muito com ela cada dia, é um prazer.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, a Unicef, cerca de 25% das latino-americanas casaram-se ou foram viver com seus parceiros antes de completar 18 anos. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Casamentos de crianças e uniões precoces representam uma violação dos direitos humanos. Mesmo assim, 25% das latino-americanas casaram-se ou foram viver com seus parceiros antes de completar 18 anos de idade. Na República Dominicana, na Nicarágua, em Honduras e em Belize, mais de 30% das mulheres de 20 a 24 anos se casaram ou viviam com seus parceiros antes da maioridade. Já no Brasil, a taxa de mulheres nesta situação é de 26%. Os dados constam no relatório Perfil do Casamento Infantil e Uniões Precoces, publicado nesta sexta-feira, dia 11, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A agência da ONU alerta que essa taxa permaneceu a mesma nos últimos 25 anos. Se a tendência observada continuar, a região terá um dos índices mais altos de casamento infantil do mundo até 2030, apenas atrás da África subsaariana. O relatório aponta que as noivas crianças têm maior probabilidade de viver em áreas rurais, em famílias pobres e com menos acesso à educação. O Unicef destaca que as consequências dessa prática são arrasadoras para a vida e o desenvolvimento das noivas mirins. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem, o Brasil, aliás, nós temos no Observatório do Terceiro Setor uma matéria sobre casamento infantil. E o Brasil é o quarto país em casamento infantil do mundo. É um absurdo, Irene.
Isso é uma falta de conhecimento total, e o mais grave é o seguinte: a gente continua tendo educação sexual como tabu nas escolas, e hoje ainda mais, né? Então, muitas meninas de regiões vulneráveis entendem o casamento como a solução de seus problemas. Aliás, não é que entendem, elas são levadas a entender que é assim, não é? Que a função delas ainda é se casar, elas precisam se preparar para esse casamento. E outras se casam simplesmente porque é o rumo que a família está tomando, é o rumo que dizem, é como dizem que tem que ser a coisa, e vai lá e casa e pronto. Por isso, eu achei bacana a gente ter conseguido trazer aqui no Observatório o pessoal da Plano Internacional, né, que é uma ONG que cuida bastante dessa questão de como proteger a menina disso, porque uma menina não tem condições, com tão pouca idade, de decidir se vai se casar ou não. Ó, eu tenho 40 e eu acho que ainda nem estou em condições de decidir isso até agora.
Tá bom, Franklin.
Temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Face e na rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Dia das Bruxas, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Bruxa.
professor, minha bússola guia, orienta a razão, meu caderno de caligrafia. Caminhando vou, recolhendo as pedras, dá-me rumo, mentor, abra as portas, minha chave mestra. Minha chave mestra.
Ao som do Teatro Mágico Presente, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o professor e o ensino no Brasil, com os educadores Irene Reis dos Santos e Brás Rodrigues Nogueira. Essa música que vocês ouvem no fundo, Teatro Mágico, ela foi lançada em 2019 em comemoração ao Dia dos Professores pelo Grupo de Teatro Mágico, em parceria com a editora FDTE Educação. Os versos da música trazem toda a gratidão e o carinho pelos professores.
Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida.
Muito
alcança
bom.
Quem busca.
Agora, muita gente participando.
Sim.
Onde nós estamos chegando aonde?
Olha só, nossa, aqui, antes de mais nada, nossos agradecimentos a você que está aí, ouvindo pela rádio, acompanhando pelo Facebook, que nós estamos chegando em todo o Brasil. Nós estamos agora, neste momento, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Ceará. E agradecimentos a todos vocês e pela força que vocês têm dado em acompanhar o trabalho aqui do Observatório do Terceiro Setor. E via Facebook nós temos aqui um comentário do Devanir Fernandes. Parabéns à rádio por tratar o tema dos professores. E já temos uma questão aqui que foi enviada pelo Diego Garcia. Gostaria de saber, de todos da mesa, quais outras maneiras de valorização dos professores, além do salário, que sem dúvida é o mais importante? Como o Estado, ele pergunta o Diego Garcia, como o Estado e a sociedade podem demonstrar essa valorização de maneira efetiva?
Muito bem. Antes que eles respondam, um dado aqui a respeito de quanto ganha um professor em início de carreira. Ele ganha por volta de 10.375 dólares por ano aqui no Brasil. Para você ter uma média.
É importante isso, por ano.
Por ano.
Não é por mês, não.
Não, para vocês terem uma ideia, por ano. E vocês podem fazer a continha aí, divide por 12 para vocês verem quanto o professor ganha por mês aqui no Brasil. Para vocês estabelecerem uma comparação, em Luxemburgo, o país com maior salário para docentes, um professor recebe 66.085 dólares por ano, o que dá uma média mais ou menos de quase 6 mil dólares por mês.
Sim, belo salário, né?
Muito bem, vamos lá, repete a pergunta, por favor.
Vamos lá, a pergunta que foi enviada aqui pelo Diego Garcia, né? Ele faz aqui os elogios e pergunta: como o Estado e a sociedade podem demonstrar essa valorização de maneira efetiva? Como que o Estado pode valorizar o professor e a própria sociedade?
Eu sempre achei que o Estado devia fazer campanhas para que os pais da comunidade valorizassem socialmente os educadores, os professores, o seu filho. Então, essa ligação é essencial, entendeu? Mais do que salário, esse reconhecimento pelo aluno, pelo pai, pela comunidade onde o professor está inserido, é fundamental, é necessário. Nós temos que descobrir formas de fazer ter uma influência recíproca entre aqueles que trabalham dentro da escola e aqueles que são os alunos. Tem que começar aí um processo dialético em que o aluno e o professor se sinta cada vez maior e melhor dentro do processo, e que tenha realmente orgulho de ser estudante, orgulho de ser professor daquela escola, daqueles alunos, daquela gente. Eu vejo assim, eu vejo que as escolas deveriam participar mais de atividades da comunidade. Não só chamar os pais para participar da vida da comunidade, mas ir participar das atividades da comunidade. Então nós temos, eu acho, que nos contaminarmos com os problemas da comunidade, e a comunidade tem que contaminar os problemas da escola e resolver os problemas juntos.
Muito bem, isso aí é o ideal, mas é o hoje ideal. Os professores são mal remunerados e lecionam numa escola atualmente muito agressiva. A gente vê o número de professores que são agredidos em sala de aula na escola pública. Tivemos casos lamentáveis, como aquele de Suzano, aqueles dois estudantes que mataram alunos e integrantes da escola. Esta é a nossa realidade, é a realidade do nosso país. Como transformá-la?
Ô, Joel, eu trouxe aqui, além da gente estar bem acompanhado, também trouxe uma boa companhia, que são os livros, né? Então, eu vou comentar aqui a respeito de um livro que se chama Contar para Viver, do professor Dr. Alexandre dos Santos Machado, que é meu orientador de mestrado, e ele foi buscar nesse livro histórias de vida de educadores, sabe? E ele conta uma que eu acho que é a minha preferida, do professor Elias, e eu vou me dar o trabalho de ler aqui para a gente saborear um pouco disso. Fala assim, ó: para Elias, o seu chamado aconteceu ainda como estudante, foi por meio de suas marcantes experiências como aluno que ele percebeu que estudar e trabalhar poderiam ser a mesma coisa. E aí vem a fala do Elias. Bem, falando em história de ser professor, é real que cada um tem as suas influências. Eu, por exemplo, trabalhava em uma escola, ou melhor, estudava numa escola. Quando falo em trabalho, quando digo estudar, para mim, estudar é um trabalho. Por que que nós estamos falando da questão financeira relacionada ao educador? Porque se o educador, ele tem uma jornada de trabalho que começa às 5h30 da manhã, quando ele acorda para se deslocar numa cidade como São Paulo, ele tem que chegar ao seu local de trabalho, e ele vai até a terceira jornada, que termina às 11 da noite, e ele vai chegar em casa à meia-noite e pouco, nós estamos falando que esse cara não tem qualidade de vida, porque ele não está dormindo nem as 8 horas de que ele precisa, ele tem 3 jornadas de trabalho, de fim de semana ele não tem tempo com a família, porque ele ainda tem que preparar essas aulas e resolver a questão burocrática de cada uma das escolas. Então, fica muito difícil a gente começar a falar sobre valorização do educador se a questão financeira não for resolvida. É claro, Diego Garcia aqui, o educador precisa ser valorizado por outras instâncias, e existe isso também na Secretaria Estadual de Educação, na Secretaria Municipal de Educação, e em muitas empresas existem prêmios. Ontem mesmo eu fui assistir uma premiação do Top Educação 2019, existe o Educador Nota 10, existem vários prêmios que procuram valorizar a educação. O Braz mesmo vai ser tema de filme daqui a pouquinho, né, Braz? Daqui a pouco ele conta isso pra gente. Então, assim, existem várias iniciativas de valorização do educador e da história de vida do educador, e isso é essencial, até pra gente não se desesperar e não desistir da educação e saber que tem gente fazendo realmente a diferença. Acontece que, além de tudo isso, a gente precisa olhar para a questão financeira, precisa, porque trabalhar 3 jornadas faz com que o educador não tenha tempo de estudar. Ora, essa incoerência, se eu como educadora estou dizendo ao meu estudante que ele precisa estudar, mas eu mesma não tenho tempo para fazê-lo, é totalmente incoerente.
Muito bem, essa menção da Irene a respeito de uma parte de um livro, né, de um educador contando a experiência que ele teve como aluno e depois se tornou professor. O Observatório do Terceiro Setor, ele publica regularmente matérias sobre o tema da educação e a atuação dos professores. A nossa última matéria foi a história da professora Ivone Bezerra de Mello, que desenvolveu uma metodologia de ensino para crianças com dificuldade de aprendizagem, Franklin. A história da professora Ivone alcançou mais de 170, quase 200 mil pessoas no Facebook, e teve mais de 11 mil curtidas. Ou seja, essas histórias que agregam, que transformam pessoas, sobretudo de educadores, realmente tem uma atenção muito grande, né?
Tem, porque a gente vive um certo desânimo hoje na educação. Então, quando em meio a tudo isso, a todas essas dificuldades, alguém cria alguma coisa nova por positiva, isso tem um reflexo muito grande. Eu estou tendo noção disso agora. Você vê, a gente tem que tomar até certos cuidados quando a gente vê alguns sucessos um pouco pontuais, e tomar isso pela educação. Mas a educação é realmente um grande problema no nosso país. A questão do professor trabalhar em 3 períodos é gravíssimo, isso é gravíssimo. Enquanto um professor tiver que trabalhar em 3 escolas, isso significa que ele tem 3 comunidades de alunos para poder interagir. Como é que ele vai interagir com 3 comunidades? Vai ficar difícil. E isso o governo federal, o governo estadual, deveria estar vendo. Essas mudanças ele pode fazer facilmente, entendeu?
Muito bem, eu comecei com uma notícia ruim a respeito da condição do professor, que é o menos valorizado entre 35 países do mundo. Aqui está uma matéria que o Observatório publicou agora, que você pode ler no nosso portal, que é uma lista com 7 professores inspiradores no país, que... você precisa conhecer quem são esses 7 professores. Muito bem. Aqui é Paulo Freire, Ivone Bezerra de Mello, Débora Garofalo, e entre outros. E entra na matéria do Observatório que você vê esses 7 professores inspiradores que ajudaram a mudar a realidade do ensino no Brasil. Falta muito ainda, né, Brás?
Mas falta bastante, mas a gente tem uma esperança absoluta que cada professor vai se realmente dentro da sua escola se realizar. Mas para isso a gente tem que se juntar, a gente tem que saber a nos defender coletivamente,
muito
sempre
bem. Agora vamos continuar com a participação de você, internauta, de você ouvinte que acompanha o Observatório do Terceiro Setor.
Eu recebi aqui uma questão, Joel, nós recebemos, melhor dizendo, uma questão da Márcia Merion. Ela pergunta: como proporcionar uma melhor formação para o professor em tempos em que a educação à distância parece ser a panaceia de todos os males no país? A questão do ensino à distância, né? Quer dizer, a gente sabe que ele chegou, né? Que ele está aí para ficar, né? Realmente acho que isso é a roda da história seguindo, não tem como você querer dar retrocesso a isso. Agora, a maneira como, digo isso como professor até, a maneira como o ensino à distância está sendo implementado no Brasil, eu posso dizer, assumindo até o risco de críticas, que é criminoso. Fica com vocês a discutir o debate da Márcia Merion, né, dessa questão da formação do professor à distância.
Então, eu sempre defendi uma formação in loco. Logicamente que a gente pode usar os meios digitais para isso, mas a gente tem que levar em consideração aquele professor, aquela comunidade, aquele aluno e aquela comunidade. E aí o curso vai ser significante para o professor e para os alunos. Agora, se há a formação generalista, que cada um tira o que quer, do jeito que quer... E eu acho que a questão da formação no Brasil está muito equivocada. Por exemplo, quando a gente vai para uma formação, a gente escuta a pessoa falar: puxa, a formação foi ótima, falaram tudo o que eu penso. Então não foi ótima, porque tem que falar alguma coisa para desestabilizar,
claro,
para levar,
pensar,
construir,
né?
Para pensar e construir mais. Então eu acho que a gente pode cair nessa... uma coisa meio aligeirada, entendeu? E cada um pega e tira o que quer e não muda interiormente. Porque a formação tem que levar a essa mudança que vem de dentro.
Muito bem lembrado, Brás. Então, a escola, ela não está cumprindo aquele papel de transformadora, de formadora de mentes que questionam e tenham uma visão crítica da sociedade. Isso é um processo que já vem desde a época da ditadura civil-militar, que ficou no Brasil mais de 20 anos. Né? E eu me lembro que eu assisti um documentário, Franklin, Irene, sobre a escola de aplicação. E quando a Irene falou, era o trabalho, ele falava do trabalho da escola, a escola de aplicação fazia isso com os alunos, né? Dava prática, tinha interação, quer dizer, a sociedade estava ali. Claro que era uma experiência na escola pública que, quando chegou a ditadura em 1964, acabou com essa experiência. E me parece que a gente precisa resgatar essa experiência das escolas de aplicação que aconteceram aqui no estado de São Paulo e tentar, através de uma política pública séria, trazer de novo essa experiência não só da valorização do professor, mas da sua relação com a comunidade, das condições que ele tem para trabalhar, para ser um professor que consiga dar, como você disse, 3 períodos. É um absurdo. Eu me lembro da época que eu dava aula, que você saía de uma escola, ia para outra. Quer dizer, ou seja, não havia uma dedicação exclusiva que é necessária para uma formação humana que toda criança e adolescente deve ter.
Eu vou fazer uma intervenção aqui a respeito disso, que é a seguinte: eu acho que essa questão da tecnologia a gente não tem como voltar, não dá mais, a tecnologia está aí. Do que a gente precisa? A gente precisa saber lidar com o virtual, a gente precisa saber lidar com essas comunidades virtuais e entender até que ponto elas podem ir. Em educação, a gente tem muita mania de se enfiar em caixas, então a gente ou pensa que a educação só pode ser presencial ou pensa que ela só pode ser virtual. E, na verdade, do que a gente precisa? A gente precisa que essa comunidade virtual esteja em contato e trabalhando junto com a comunidade presencial. Então, o virtual já é uma realidade na vida desse estudante. A gente tem duas opções: deixar que ele entenda que o virtual só serve para relacionamento, chat, isso, aquilo, ou que ele entenda o virtual também como um lugar de formação. E onde é que a gente faz isso? Com quem a gente faz isso? Com a escola e com o educador, sendo facilitadores e mediadores de todo esse processo. A gente tem um curso na Core de Neurociência e Educação, ele é virtual, mas a gente não chama de curso à distância, por exemplo. A gente chama de educação conectada. Por quê? Porque a qualquer momento, enquanto o educador está lá estudando, ele vai no WhatsApp, ele me manda um WhatsApp. Eu sou a mediadora, junto com a Kátia Chedid, e por WhatsApp eu estou respondendo ali por áudio, por texto e tal. Eu estou conectada com ele. Ah, mas ele é lá do Pará. Não dá para eu viajar para o Pará para responder a pergunta dele presencialmente. Mas eu estou em contato. Isso é uma formação integral? Não, mas é uma parte importante da formação, eu não posso desprezar. Então, o que você falou de a gente tem que ter responsabilidade com esta formação, é isso, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que eu tenho um educador facilitador, eu tenho um educador que está presente ainda, que seja em âmbito virtual, mas ele está presente, né? E eu preciso também criar, paralelamente, momentos presenciais, né? Eu acabo de chegar de uma formação na Bahia. Tem nada mais gostoso do que estar numa formação com educadores da Bahia, né? Que tem aquele abraço, aquele aperto, aquele beijo gostoso, né? Isso é muito bom. Mas antes da gente ter essa formação, a gente teve uma formação virtual, porque eu estou em São Paulo, eles estão na Bahia, né? O encontro é gostoso também. Então, a gente precisa das duas coisas,
sabe? Ou seja, a ferramenta é importante, mas tem que ter o exercício de humanidade.
Isso.
Temos informação importante para você que nos ouve. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 400 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente no Facebook mais de 1 milhão e 900 mil pessoas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Professor, minha bússola guia, orienta a razão, meu caderno de caligrafia. Caminhando vou, recolhendo as pedras, dá-me rumo, mentor, abra as portas, minha chave mestra.
Muito bem, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o ensino e o professor no Brasil, com os educadores Irene Reis dos Santos e Brás Rodrigues Nogueira. Ao fundo, o Teatro Mágico, que permanece. Uma homenagem aos professores pelo seu dia, hoje, dia 15 de outubro.
Com minhas próprias pernas, feixe de rumo que o mundo nos nega, meridiano.
Você que nos acompanha aí através da internet, viu a conversa aqui, as pessoas se manifestando. São três professores discutindo e debatendo sobre a realidade do professor e as suas visões a respeito do tema. Muito bem. Participação, Franklin?
Não, agora acho que é hora do Falando em Cultura. Né?
Então vamos falar em cultura. Pronto.
Sim.
Falando em Cultura.
Fala, Frank Valverde.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Joel, eu falo que apesar de você, não você, Joel, apesar de você, a gente sabe de quem, né? Amanhã será outro dia. Essa música é homenagem ao mais novo ganhador do prêmio Camões. Quem é? O Chico cantor Buarque. E compositor Chico Buarque de Holanda. Você assinaria o diploma, Joel?
Claro.
Eu também. Você, Irene?
Opa, duas vezes.
Você, Brás?
Eu também assinaria.
Todo mundo aqui assinaria.
Com honra. Diploma,
né? Com honra, né?
Muita honra.
Mas enfim, tem gente que não quer. Talvez porque tenha dificuldade na escrita.
Que fez o favor de não querer. Ainda bem.
Mas tem dificuldade na escrita, possivelmente, né? Então acho que por isso não consegue assinar.
Tem um colunista da Folha de São Paulo, se não me engano, é Renato Terra. Ele falou que o Chico ganhou também o troféu Queiroz.
Exatamente.
Só que ele nunca vai ver, por enquanto.
Nunca vai ver. Mas vamos lá. O nosso destaque hoje do Falando em Cultura é para a 43ª Mostra Internacional de Cinema. Os cinéfilos paulistanos terão duas semanas para curtir centenas de filmes em diversos espaços da cidade. Essa é uma das mais importantes mostras de cinema do mundo. Ela foi criada em 77 pelo crítico de cinema Leon Kakoff, que morreu em 2011, e hoje ela é dirigida pela cineasta Renata de Almeida. Entre as centenas de filmes que serão exibidos a partir de quinta-feira agora, dia 17 de outubro, nós temos 326 filmes, sendo 63 deles brasileiros, 101 filmes concorrem ao prêmio do júri e temos mais de 50 países participando dessa mostra. Na abertura será exibido o filme Wasp Network, dirigido pelo francês Olivier Assayas, que tem o Wagner Moura no elenco e a produção do Rodrigo Teixeira. Esse filme é uma adaptação do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, escrito pelo Fernando Moraes, nosso colega jornalista, Joel, o Fernando Moraes. E o encerramento terá um destaque especial, o filme Dois Papas, do cineasta Fernando Meirelles, que será apresentado na sessão de premiação. 43ª Mostra de Cinema vai até o dia 30 de outubro. Mais informações da programação por completa você tem acessando www.mostra.org.
Você sabe que esse tema do filme sobre a Guerra Fria é muito importante, porque a Guerra Fria ainda permanece como um fantasma sobre a sociedade. E aí muitos segmentos ainda vivem sobre essa visão maniqueísta.
Sim.
Que acabou em 1989 com a queda do muro, né, de Berlim.
Mas tem gente querendo construir outros muros, né, João?
Não, ele permanece, né? Na verdade, é boa lembrança a respeito do muro, porque esses muros permanecem.
Lamento, continuou.
Esses muros que existem na educação. Né? Eu me lembrava do comentário, a neurolinguística fala que o mapa não é o território. E foi muito que vocês falaram sobre isso. Quer dizer, é o seguinte, o mapa, que é a escola, se a gente criar uma simbologia, não é o território que é a comunidade. Então o professor precisa ingressar na comunidade.
Precisa. O Campo Salles, ele era cercado por um muro de alvenaria. Em cima tinha estacas de ferro e três fileiras de arame farpado. Quem passava em frente à escola não via a escola, porque a escola ficava num buraco. Aí roubaram 21 computadores. O que nós fizemos? Saímos na comunidade, falando pro povo, os filhos de vocês foram roubados, não foi o prefeito, não foi o vereador. Esses computadores foram devolvidos. Aí nós derrubamos como resposta o muro que cercava a escola. Aí a escola ficou sem muro. Então, isso foi um sinal que a escola estava aberta para essa influência recíproca da escola e comunidade. Depois, nós tiramos algumas paredes internas e transformamos 12 salas de aula em 4 grandes salões. Que nós queríamos no fundo? No fundo, não eram as paredes físicas e os muros físicos que nós queríamos tirar, mas nós queríamos tirar as paredes e os muros mentais que estão na nossa cabeça, que separa o homem da mulher, que separa o hétero do gay, que separa o professor do aluno. E a gente quis com isso começar a construção de uma colocação de todo mundo junto, no mesmo pé de igualdade, sair caminhando.
junto. Olha que interessante que o Brás está colocando. É, a escola não pode ser extensão do preconceito da sociedade. Ela tem que fazer que a criança e o adolescente compreenda a pluralidade que existe nessa sociedade e dê uma resposta para o momento que a gente está vivendo. Frank Valverde, mais participação?
Sim, eu quero registrar aqui um comentário do Alcero Nogueira. Parabéns a todos os professores e principalmente ao Brás, que realmente trabalha por amor. Abraço a todos vocês.
Muito bem.
Olha, obrigado, Brás, Alcero.
A sua experiência é muito interessante. Aliás, a grande pergunta que se faz aqui é a seguinte: como pegar essa experiência de Heliópolis e transformá-la e, sabe, disseminar para o estado todo? Porque hoje, apesar das condições péssimas do professor, ainda nós temos um grave problema na educação, né? A escola é fechada, o ensino público, o professor é mal remunerado, mas ele custa caro para o contribuinte. Como reverter isso, né?
É verdade. E nós temos aqui uma outra questão, que de uma certa forma, do Devani Fernandes, que resgata um tema que foi discutido aqui. Ele diz: o Antônio Novo, pesquisador português, fala dessa bolha que a escola vem fazendo para tirar da sociedade e enclausurar esse aluno com o fim de transformá-lo. O problema é que esse aluno sai da escola e precisa viver em sociedade. Aqui, ao meu ver, estamos tendo um outro problema. Cada vez mais o aluno sabe menos viver em sociedade. Esse é o comentário do Devanir Fernandes, e que coloca essa questão, né? Será que os alunos realmente estão não sabendo mais viver em sociedade? Será que são as redes sociais que fazem o pessoal, todo mundo, ficar enclausulado neste aparelhinho aqui, que também tem seu aspecto positivo?
E esse aparelhinho que eu ia acrescentar, eu queria ouvir o comentário da Irene. Esse aparelhinho, que é uma ferramenta que pode ser usado para transformar, mas que hoje é para alienar e para polarizar. Na verdade, não seria polarizar, é aumentar o processo individualista, né, que o sujeito tem na sociedade.
É isso aí, mas a gente tem que pensar o que a gente tem feito como adultos, né? Porque se a criança está vendo que o adulto só faz isso, ela está aprendendo. Não é que ela está aprendendo sozinha, ela está aprendendo do que ela vê. Então a gente também está assim o tempo todo. Então essa criança está vendo isso e está sem alternativas. O adulto está cada vez com menos tempo de interagir com essa criança e mostrar, por exemplo, um jogo de tabuleiro, uma conversa básica no momento do jantar, né? Eu sou tutora de algumas crianças de ensino fundamental 2 e eu fico muito orgulhosa de ver como algumas famílias ouvem o tutor quando o tutor diz: olha, o teu filho está precisando de mais tempo, de mais da tua presença, né? Ele está precisando de um jantar em família, ele está precisando de um jogo no domingo, né? E isso que o Devanir falou tem muito a ver com uma contribuição do Edgar Morin, que eu trouxe aqui pra gente, que é a seguinte, ó: o conhecimento incorpora-se espontaneamente à vida e faz parte dela, em estreita relação com os modos de sentir e de querer, o que constitui um sistema de saber rico e multilateral. Quanto tempo a gente tem tido de contemplação, de parar para pensar, de sair do automatismo do dia a dia, né? Se nós, como adultos, fizermos este exercício, para a criança isso passa a ser natural. Olha, a síndrome de Peter Pan está cada vez mais estendida. Por quê? Porque o adulto é visto como um saco. Quem é que vai querer ser adulto? Histérico, neurótico, sem tempo, sem prazer, sem motivação, sem sonhos, né? A gente tem dentro da Core um projeto que se chama Desenho de Projeto de Vida. A facilitadora é a Gabriela Montenegro. A gente percebe que com o jovem é muito mais fácil você tirar do jovem essa pergunta: qual é o teu sonho? E alguns ainda tem, né? Mas dependendo da idade, aí o fator idade conta muito, você pergunta para a pessoa qual é o teu sonho e a pessoa não sabe responder. E eu fiquei muito bem impactada, impressionada com a vinda do Edgar Morin em julho, quando aos 98 anos eu fiz essa pergunta para ele. Ele pode discorrer pelo menos meia hora sobre quais são os sonhos dele, com 98 anos de idade. Então isso é uma lição de vida, né? A gente precisa ter sonhos, são esses sonhos que provocam na gente a inquietação, provoca mobilização.
E resgatam, né, a criança que existe dentro de todos nós, né? Muito bem, Brás, eu fico pensando a respeito da educação, das condições do professor. O Frank tem mais perguntas, mas eu gostaria de questionar você a respeito de uma coisa que é fundamental. O adulto não reconhece a singularidade na criança. E a escola poderia ser uma alternativa para ver que criança é essa, de se revelar. Mas a escola também está padronizada e impõe uma metodologia que pode servir para uma parte das crianças, mas não todas.
Então, eu penso assim. Então, essa pergunta do rapaz aí, eu não vejo que o adulto é superior à criança. Muito pelo contrário. Eu tenho uma experiência com criança, com jovem, que em muitos aspectos eles estão muito na frente da gente. Se a gente for ver o que os adultos fazem em relação ao celular, ao digital, e que as crianças fazem, eu não sei quem é que está perdendo para quem não, sabe? Se a gente for ver, a criança não perde. Então, o que nós precisamos é o adulto e a criança tem que sair dessa situação junto e caminhar para uma construção educacional em que o adulto seja mais e a criança também seja mais. E num processo. Então, o adulto, por ter mais anos, não significa que a experiência dele é mais positiva do que a experiência de uma criança. Talvez uma criança com poucos anos de vida tenha uma experiência positiva em termos de autonomia, tenha uma experiência positiva sobre o que é amar. E o outro adulto amargo, que isso já se ficou uma coisa impossível, que já não sonha mais. Então, pelo menos a criança, o adolescente, se ele não sonha, é porque os adultos não estão ajudando eles a sonhar com um mundo diferente. E eu tenho certeza absoluta que eles querem sonhar com a gente. E aí fica tudo simples, a relação entre o adulto e a criança e o jovem.
Mais participação, Franklin?
Sim, tenho dois comentários aqui da Claudine Mello. O primeiro deles: que maravilha ver Irene Reis Santos e Brás Rodrigues Nogueira, dois grandes educadores e ainda membros especiais da comunidade Reinventando a Educação, CORE, da qual faço parte e aprendo tanto. Gratidão pelas falas lúcidas, coerentes e que nos representam. A própria Claudine Mello também dá uma pitada aqui sobre a questão da educação à distância. Só reforçando que a educação IAD jamais substituirá a educação presencial e que a nossa luta deve ser pela escola pública, totalmente gratuita, universal e equânime. Assino com você, Claudine Mello.
Muito bem.
E agora a questão,
Franklin,
do devaneio.
Eu queria registrar que a Claudine foi entrevistada, a historiadora foi entrevistada pelo programa aqui do Observatório do Terceiro Setor, esteve conosco também lá na Rádio USP e participou do documentário que o Observatório fez sobre a tribo Guarani aqui no Pico do Jaraguá.
Perfeito, muito bem registrado, João.
Baita time, né, gente?
Um grande abraço para você, Claudine. Obrigado pela audiência.
E aqui tem a questão do devaneio.
Espero que você continue com a gente sem os dois aqui, viu? Todas as terças e quintas-feiras. Está convocado.
Cobra da produção para você voltar, Claudine. E a questão do Devani Fernandes. Será que a universidade está cumprindo o seu papel formador? Boa, hein, Devani?
Eu acho que não, porque a formação inicial no nosso país ela é muito deficiente. Por quê? Porque são teorias até bem evoluídas, mas a prática é outra coisa. E qualquer prática que chega próximo dessa teoria é visto como uma coisa grandiosa, inclusive pelo teórico que fez a teoria. Então, eu acho que as faculdades, as universidades, deveriam ensinar de uma forma diferente. Deveria levar aquele que vai ser o profissional, né? Entender a realidade que ele vai atuar, e muitas vezes isso não é pensado. Entendi,
o que você está falando é o resumo do método Paulo Freire.
Isso que eu ia falar. E tem mais. Na verdade, tem a ver com aquilo que eu li ainda há pouco, que o Alex falou nesse livro, né? Primeiro, o educador precisa estudar. Ele precisa aprender primeiro. Então, não é chegar na universidade já ensinando qualquer coisa que você passou a vida inteira pesquisando. Mas tenha essa humildade de chegar disposto a ouvir e disposto a aprender com os seus alunos. Quando os meus alunos, hoje, por exemplo, recebi, graças a Deus, agradeço a todos eles, um monte de mensagens de professora, feliz dia dos professores, que bacana ter aprendido com você. Eu falei, não, isso está está errado. Eu aprendi com você. É o educador que aprende com o estudante, né? Há uma troca e isso é uma relação. Então, enquanto o ensino superior for o lugar do Olimpo, em que os deuses estão ali atuando sem ouvidos para o que está acontecendo na realidade, a gente vai ter problemas. Há algumas iniciativas, eu sou uma otimista e incorrigível, você sabe disso, há algumas iniciativas muito positivas de algumas universidades. Eu tenho visto um movimento muito legal da Federal de Minas Gerais, por exemplo, da Unifesp, tenho visto um movimento muito bom. Estamos participando, inclusive, de um movimento muito bom na Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Rafael Ehrenhardt, que é sobre docência colaborativa. Então, educadores, olha que iniciativa legal. Portugal está fazendo uma revolução lá, mas Portugal entendeu que o resto do mundo não é sua colônia. Então, os educadores de Portugal têm vindo ao Brasil, entendido como é que funciona a docência no Brasil e tem havido uma troca. Vamos fazer uma troca? Quando o professor assiste a uma aula de um outro professor, muito se pode aprender, né? Então, eu trabalhei alguns anos no Colégio Porto Seguro e lá em 2008, 2009, o Porto Seguro já fazia uma coisa que eu gostava muito, que era a aula ativa. Um professor assistia a aula de outro professor para comentar, para trocar ferramentas, para dizer o que funciona, para dizer o que não funciona. Isso é muito legal, né? E um estudante pode fazer isso com outro estudante. Inclusive, o estudante pode interferir, deve interferir numa aula do educador e dizer para o educador: deixa eu fazer junto, né? Como é que eu posso contribuir com a tua aula? Mas o educador precisa abrir esse espaço com um pouco de humildade e aprender a desaparecer, que é o que o Zé Pacheco fala muito, né? Essa é uma habilidade, aprender a conviver, mas também aprender a desaparecer, é importante.
E a docência solidária, ela é fundamental. E a gente tem conhecimento disso na prática. Então, o professor do Campos Salles atuava sozinho dentro nas suas aulinhas. Hoje não fica dentro do salão onde estão os alunos menos que três professores. São três. Então os caras planejam junto, eles começam a se sentir autores, entendeu?
Com outro orgulho. Aquela reunião que se fazia para os professores discutir a didática e tal.
Sim,
tá funcionando.
Tá funcionando.
É que a autonomia não pode ser confundida com independência, com isolamento, né? Eu ter autonomia significa que antes eu já fiz uma construção solidária, colaborativa com o Brás. E agora, depois dessa construção, eu sou capaz de fazer alguma coisa em autoria, né? Mas antes eu estive acompanhada, estou acompanhada durante o processo. Eu preciso me permitir isso.
Joel, nós estamos chegando em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Estamos no Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e, claro, aqui onde nós estamos transmitindo, em São Paulo. E eu tenho aqui uma questão que eu acho que as pessoas todas aqui da mesa vão gostar, né? A Maria Ferreira, via WhatsApp, diz: eu me lembro com muito carinho do nome da minha primeira professora, e já faz tempo, há 50 anos. E vocês, lembram o nome das suas professoras?
Boa pergunta, eu lembro. Opa, quando eu coloquei isso para vocês é porque eu sempre lembro da minha primeira professora no bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, Dona Laura. Foi uma primeira professora que marcou muito na minha vida.
É verdade, a minha primeira professora foi a Dona Virgínia. Agora, eu lembro muito também depois da professora Júlia Freitas, no terceiro ano primário, que foi assim marcante. E uma vizinha que era professora, né? Não foi minha professora, mas eu aprendi muito com ela, que era a Dona Ana Calduro.
Você lembra, Brás, da tua
primeira professora? Eu lembro de várias professoras, mas a primeira eu não lembro nem da fisionomia. Eu não consigo lembrar da fisionomia. Mas eu lembro de uma professora que acabou me resgatando para a vida de estudante, que foi uma professora de psicologia no primeiro colegial, que quando ela deu a primeira prova de psicologia, e na época eu tinha um complexo de inferioridade, de burrice muito grande. Inclusive, eu não sei o nome dos meus professores, porque eu estudava em escola rural, o cara ficava um mês e ia embora, vinha outro e ia embora, então
muita
era difícil saber o nome dos professores. E essa professora, quando corrigiu a prova de psicologia, e eu tinha um complexo muito forte, e ela comentou a prova de cada um. E quando chegou a minha vez, ela falou: Brás, você é uma brasinha, você tirou 10 com louvor. Essa professora foi uma alavanca na minha vida que está presente até hoje.
Que bacana. Aí resgatou o educador que é hoje você.
Isso, ela, exatamente.
Devemos a ela isso,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Irene, sua primeira professora.
Eu era uma criança muito travessa, hiperativa. Eu não sei se vocês notam ainda hoje. E a minha primeira professora foi a tia Gema, São Roque. Eu não sei se foi exatamente assim, ou a minha memória inventa algumas coisas, mas enfim, eu tenho escrito um pouco a respeito das minhas grandes professoras durante a vida. E a tia Gema era uma mulher muito especial. Em vez de ficar me botando de castigo, de ficar me criticando, me expondo, ela foi também a minha primeira colega de trabalho, porque eu pude ser professora junto com ela. Então, eu era encarregada de distribuir as folhinhas, as canetinhas e ajudar os amigos a ler e a escrever, porque eu já estava mais adiantada, né, nesse processo. Então, foi a minha primeira professora, mas também a minha primeira colega de trabalho. Foi incrível, assim. Ela tinha muito carinho no trato com todos nós.
Como vocês perceberam, as pessoas que nos acompanham no nosso programa também fazem a pauta do programa. Está aí uma pergunta que acabou resultando num grande exercício de humanidade, numa memória emotiva, de a gente levar um pouco da nossa infância, da nossa adolescência e lembrar quem fez a diferença na nossa vida. Fechamos, Franklin?
Sim, fechamos.
Um abraço a vocês que participaram do programa. Quem a gente não conseguiu falar por causa do tempo, nós temos mais 5 minutos só. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais. É o observatório3setor.org.br. Ali tem matéria sobre os professores, sobre a homenagem que nós fizemos ao Dia dos Professores hoje, 15 de outubro. Muito bem, 5 minutos, eu queria deixar à vontade para os nossos dois convidados para suas conclusões finais.
Então, eu acho que nós temos que entender que a educação é fundamental e que tudo passa por ela. É lógico que eu não estou falando só da educação da escola, mas eu estou falando de toda a educação que deve acontecer em todos os lugares. E o ser humano aprende em todos os lugares, com todos e sempre. E eu tenho certeza disso. E eu me sinto uma criancinha curiosa, não sei quase nada, e estou aí para aprender uma porção de coisa. E eu acredito que a educação é que vai fazer desse país uma nação, mas primeiro a gente tem que quebrar junto, se educando, muitas paredes e muitos muros, para a gente estar realmente junto e ter força para poder e dizer para os professores que talvez na nossa história quase nunca houve uma situação como a situação atual, em que nós todos temos que ser nobres, estar junto e resistir. E eu confio nisso, e a gente se unindo nisso, nós vamos longe.
Falando em resistência, Braz, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br. Lembrando que o nosso programa da próxima quinta-feira, que começa pontualmente às 14 horas, vai falar sobre a crise econômica no Brasil e a erradicação da pobreza. Não percam, hein? Na próxima quinta, às 14 horas, a crise econômica no Brasil é a erradicação da pobreza. Irene, suas conclusões finais.
Eu queria deixar a minha mensagem de esperança aos educadores, que a gente faça o exercício consciente de olhar para as coisas positivas que têm acontecido, para os educadores que estão ali na luta diária, querendo realmente reinventar a educação, e que a gente se lembre do que o Rubem Alves deixou para a gente de lição, né? Que era a ideia de entusiasmo e de educar para o espanto, né? Que a gente plante mais dúvidas do que dê respostas, que a gente plante a semente das perguntas. Né? Outro educador de que eu gosto muito é Adriano Vieira, e ele fala uma coisa bastante interessante nesse livro que se chama Educador Presente, que é: amar e viver são sinônimos, e viver e aprender também o são. Então, que a gente como educador não perca essa chama do aprender, essa vontade de estudar e de aprender em cada encontro, que a gente seja capaz de entender uma aula, mesmo que seja aquela aula ainda nos moldes antigos de uma sala de aula, lousa e giz, né, Brás? Mas que a gente entenda cada aula como uma oportunidade de encontro, de vínculo, de criação de laço, de relacionamento e desenvolvimento humano. É isso que eu desejo.
Eu quero fazer um convite a todos e todas para que acompanhem também o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E pela NGT, quinta-feira, ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e no canal 45 no Rio de Janeiro.
Muito bem, esta foi a homenagem do Observatório do Terceiro Setor ao Dia do Professor, dia 15 de outubro, trazendo dois importantes professores que, juntos com a comunidade onde vivem, conseguem transformar diariamente não só a sua vida, mas a vida de dezenas de jovens, a professora Irene e o professor Brás. Com eles, nós homenageamos a você, Dia do Professor, dia 15 de outubro. O Observatório do Terceiro Setor está terminando, mas eu quero agradecer a presença de Irene Reis dos Santos, educadora do CORE, Comunidade Reinventando a Educação, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Muito orgulho. E Brás Rodrigues Nogueira, que é educador em Heliópolis, com mais de 20 anos de experiência, não só lecionando, mas também como diretor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica foi do Sérgio Souza. Os trabalhos técnicos de Neildo Neres. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida, alcança quem busca feito sol.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.